domínio público.
Boa tarde, Daniel, estás aí?
Está, sim, senhor, Isilda. Então, está tudo bem, tudo ótimo.
Segunda-feira fantástica.
É isso, olha, com bom tempo, mas olha, eu trago logo, desde logo, uma notícia de gente muito descontente com uma pessoa só. Daniel Ek, o bilionário sueco, que é diretor executivo do Spotify. Ele está a levar porrada de centenas de artistas depois das declarações que fez. Opa, ele fez umas declarações onde basicamente disse que se os músicos querem ganhar mais, têm que fazer mais, porque não basta fazer um disco a cada 3 ou 4 anos e pensar que isso é suficiente para ganhar a vida. Ora, esta visão da música enquanto produto deixou furiosos vários artistas, também porque surge como resposta aos pedidos para que o Spotify, que ganha milhões com o serviço de distribuição de música, ceda também uma maior parte do lucro aos artistas. Ora, Mike Mills foi um dos primeiros a reagir num post curto, que termina com a expressão um post que foi imediatamente repostado pelo veterano David Cosby, que escreveu a seguinte frase, e eu vou dizer em inglês, não vou traduzir, não é preciso: "You are an obnoxious, greedy little shit, Daniel Ek", é o que diz o veterano David Cosby. Há outros veteranos, como os rockers Dee Snider ou Sebastian Bach, que também chamam nomes ao senhor Spotify, constantemente acusado de tratar a música como se fosse outra mercadoria qualquer, e há mesmo quem se ofenda na sua honra de criador. Adrian Hutley, dos Portishead, pergunta mesmo como é que este, e aqui entra uma palavra que eu não posso dizer em rádio, se atreve a dizer-nos como fazer música. Ora, se a relação entre os artistas e o Spotify já não estava fácil, não ficou melhor e esperam-se cenas dos próximos capítulos. Isto é uma guerra, Isilda, que vai, acho que ainda nem sequer começou, isto é só o prenúncio ainda da grande guerra.
Eu acho que as reivindicações dos artistas são justas, porque há artistas que, os próprios Portishead, e falavas do Adrian Hutley, há vários anos que protestam por receberem ninharias, qualquer coisa como menos do que 100 euros por ano por causa dos plays que têm no Spotify.
E muitos deles por causa dos canais para onde isto segue. Os canais para onde isto segue, porque tem que, as editoras estão metidas ao barulho, as distribuidoras, depois o Spotify, e aquilo que chega de facto ao bolso dos artistas é ínfimo. E a coisa não pode ser assim, porque tudo isto gira à volta do que os artistas produzem. Portanto, vamos lá ser sérios e vamos lá pagar mais a quem faz o core product.
Claro.
Vamos usar esta linguagem corporativa. Enfim, olha, mais pacífico é o ouvirmos aquilo que foi o resultado das arrumações de quarentena de um senhor chamado Samuel Mira. O Sam daqui, no mês passado, mandou-nos um disco cá para fora, no dia em que fez 41 anos, um disco de instrumentais chamado Caixa de Ritmos, um disco que saiu do processo de arrumação pelas coisas que andavam dispersas em casa.
É diretamente do mini-disc para uma bolacha, para um CD, para um álbum. É uma recolha de sons que eu... Pá, alguns deles, por acaso, até viram a luz do dia e andavam para aí perdidos, mais ou menos. E isto é aquilo que eu chamo arrumar a casa. Se eu não o fizer, alguém provavelmente poderá fazê-lo. Tipo, depois de eu já não estar cá e dizer os beats inéditos nesta nova compilação, álbum póstumo, não sei o quê. Não, eu estou aqui e estes beats estão perdidos na net, deixa-me já fazê-lo antes que um dia alguém o faça.
Não é de alguns póstumos o senhor Samuel Mira Sam daqui com esta Caixa de Ritmos, ele que não quer que ninguém escreva a história dele na sua vez. A Caixa de Ritmos vai estar em destaque de resto ao longo de toda a semana no Disco Nexo, uma faixa por dia, um disco desmontado pelo Bruno Martins, sempre às 5h20. Também podem ouvir a entrevista que a Marta Rocha fez com o Sam daqui, que passou no domínio do último sábado. E em meados de 2020, Isilda, ainda há notícias como esta: os elementos da banda de death metal iraniana Arsames foram presos, acusados de fazerem música satânica e de terem uma posição contra o governo islâmico do país, e se forem considerados culpados, enfrentam uma pena que pode ir até 15 anos de cadeia, porque no Irão é pura e simplesmente proibido tocar metal. A notícia é avançada pelo site Metal Injection, que ainda diz que os elementos dos Arsames pagaram a sua própria fiança e aguardam julgamento em liberdade. Em liberdade, por assim dizer, porque estão escondidos num lugar seguro à espera que comece este julgamento. Enfim, agosto de 2020, e este é o mundo que nós ainda temos. Vou falar mais um bocadinho deste mundo daqui a pouco, pronto, às 3, mas eu fico sempre com o coração assim, meio apartado quando vejo estes exemplos de civilização.
Claro que sim. Por outro lado, deixa-me dizer que para muita gente pode ser a primeira vez que se toma contacto com a realidade do metal iraniano, porque não é propriamente o tipo de género musical que nos chega cá dessas paragens. Isso sim é música perigosa.
E com as leis deles, eles é que são os verdadeiros revolucionários.
Claro que sim.
Não há revolução islâmica, não há revolução islâmica que se compare a esta. Quer dizer, eles arriscam a vida só para fazerem a música que gostam. Aí está, olhos nisto.
Muito bem, contamos contigo dentro de uma hora, Daniel, para mais coisas interessantes. Neste agosto, pronto, acho que é silly season, não é?
Lindo, ai, meu lindo agosto, dou por mim a cantar isso de manhã várias vezes.
Sério?
Mas pronto, Enfim, é bom. Antes de beber café.
Pois, então está bem. Até já.
Até já. Domínio público.